Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. E hoje a gente aqui com o pessoal da Fonoaudiologia de Bauru. E eu vou esperar, vou fazer contato com o pessoal da Fonoaudiologia também de Ribeirão e de toda a Universidade da USP, São Paulo também, porque são cursos diferentes em algumas partes, né? Por exemplo, o aluno é um aluno de curso integral, começa 8 da manhã e vai até 18 horas. Hoje nós temos aqui a professora doutora Lídia Teles, professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade da FOB Bauru. Nós temos também a professora doutora Aline Costa, que cuida da linguagem também do mesmo departamento, e temos a aluna mestranda Rudmila Carvalho, que cuida da audiologia. Então, vou fazer o contato com o pessoal de Ribeirão e de São Paulo para a gente saber as diferenças. Como eu estava falando, o curso começa às 8 horas, termina às 18, aluno integral. Então, eu queria saber quais são as bolsas que os alunos têm e benefícios, né, para estudar tanto tempo assim. Como que é também, é meio-dia, vocês têm almoço, né? Volta a uma, uhum. Né? É puxado, né?
Eu estudei lá, fiz a minha graduação toda em Bauru. O curso é integral, mas acaba que o campus, ele dá diversas formas para que a gente se mantenha no curso. Então, dentro dessas formas, nós temos algumas bolsas de auxílio. Então, auxílio transporte, auxílio moradia, temos a bolsa livro, né? Que a USP acaba oferecendo, auxílio alimentação. E dentro dessas bolsas, existem as bolsas de pesquisa também. E uma delas é uma bolsa do Programa de Educação Tutorial, que é PET, que chama. Não é ligado aos animais e nem à reciclagem, é PET de Programa de Educação Tutorial. Essa bolsa é uma bolsa que ela dura mais do que as outras, então acaba que você pode ter ela por 3 anos de graduação. Então também é uma das opções para que você tenha recursos para se manter num curso que é extenso em sua carga horária. O horário de almoço é da meio-dia às 2, pra gente poder descansar. E nesse horário de almoço, a gente conta com diversas áreas de lazer dentro do nosso campus. Nós temos a biblioteca também, onde a gente tem acesso à internet, diversos computadores. O acervo também é muito grande lá dentro da biblioteca. E isso também facilita os estudos para que você não tenha que sair do campus para buscar. Então, lá dentro, a gente encontra muita ajuda para se manter durante esses 4 anos de curso.
Depois desses 4 anos, nossa, a área é muito extensa, né? A área de atuação. Será que vocês poderiam falar assim, como que a pessoa sai, o estudante ganhando primeiro degrau assim da escada, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia?
Bom, eu acho que o início, né, da carreira profissional não é um início fácil para nenhuma carreira. Né? Nós temos observado que, como a gente tem o programa de pós-graduação também dentro da universidade do nosso campus, a pós-graduação em fonoaudiologia, muitos dos nossos alunos fazem a opção de continuar. Um exemplo aqui é a nossa querida Rudmila, que foi uma excelente aluna na graduação e continuou, né, logo saindo, já iniciando na carreira, fazendo mestrado, não sei, provavelmente vai continuar no doutorado. Então acaba sendo um caminho esse do aluno de continuar a sua formação para a formação, aí depois atuação como pesquisador ou como docente. Eu tenho também acompanhado alguns alunos do ano passado, né, que se formaram ano passado, que já estão trabalhando em clínica. A Rudmila também já teve um primeiro emprego logo que saiu da universidade, trabalhando como áudio ocupacional. Eu tenho exemplo também de outros alunos, porque tem uma disciplina no curso, logo que entra, que a gente apresenta a fonoaudiologia, porque muitos entram, mas, puxa, nem sei direito o que é fonoaudiólogo, né? Não é uma profissão tão simples ou tão de conhecimento tão acessível como a odontologia, por exemplo, que é a nossa colega ali do lado. Então, a gente tem um momento na entrada do curso para conversar sobre quem somos nós. E nesse momento, os alunos fazem pesquisas e vão atrás. Por isso, essas informações são muito recentes, né? Teve um grupo de alunos nessa disciplina do primeiro semestre agora, que aconteceu em março, que falou, olha, nós encontramos o ex-aluno fulano, outro ex-aluno, que já estão trabalhando um em consultório, um conseguiu trabalhar contrato numa empresa que vende aparelhos de amplificação sonora, esses para surdez, que a Rudmila comentou. Então, para aquele aluno que vai atrás, o que não adianta é ficar esperando, porque sentado em casa, né, você tem que ir atrás. As oportunidades existem, né, dado o campo tão amplo de trabalho que a gente tem.
É incrível. Vamos lá, vou fazer umas perguntinhas assim, que curiosidade. Tem muita gente que fala errado uma palavra e sempre está falando aquela palavra errado. O que, que é? Essa pessoa não escuta? Ela escuta? Por mais que você fale problema, por exemplo, é uma coisa que todo mundo fala. Uhum. Ah, pô, tem até uma peça que fala, cada um com seus problema, né?
Seus problemas.
Que é? A pessoa não entende, a pessoa está acostumada a falar daquele jeito, ela escutou. O que, que acontece?
A gente pode ter várias diferentes causas, né? E aí, por isso que é importante analisar cada um, cada ser humano é diferente na sua essência, a gente vai ter que olhar para cada um. Em geral, a gente fala que a gente tem algumas dessas dificuldades. Essa que você falou do problema, ela costuma ser, geralmente, cultural, né? A gente tem muitas pessoas, desde pequeno, com quem a pessoa lida, então a bicicleta, o problema, ela geralmente é cultural. Em especial, se ele faz esse L que devia estar aí nesse lugar, se ele faz em outros lugares e aí não, então a gente sabe que ele é capaz de fazer e que não é por isso que então ele não faz. Esses são exemplos que são muito característicos, não estou dizendo que sempre será cultural, mas característicos de alterações que vêm de um grupo social. E é muito difícil, se você pertence ser um grupo social que fala assim, você querer falar diferente, porque você vai ficar diferente do seu grupo, né? É. E aí você então fala daquela maneira. Agora, a gente tem sim, a gente fala de alterações no processamento auditivo, em especial numa área do processamento auditivo, que é o processamento fonológico, que é como eu processo os sons da fala. Como é que eu ouço esses sons da fala? Que aí a gente pode ter alterações, não só na fala, quanto na escrita. Então, essa pessoa processa o som da fala de uma maneira diferente, ou não processa como os outros processam. E aí, por exemplo, a gente acaba tendo crianças que trocam na escrita. Vou dar o exemplo da escrita. Aqueles sons que são, a gente fala surdos sonoros, né? Aquele que vibra a prega vocal, que faz o som, por exemplo, um B de bola, e um que é surdo, um P de papel, papel, né? Então, esses dois sons, p e b, eles são, às vezes a pessoa usa um pelo outro, fala bicicleta, né? Bicicleta ou outros. Então, aí a gente começa a pensar, e tem que ser feitas avaliações, que a pessoa pode ter uma alteração no processamento fonológico. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração e vários outros aspectos aí para saber realmente o que é que está acontecendo e como que é a melhor forma, né, de procedimento nessas situações.
Professora Aline, como você falou, tem um lado cultural também. Tem minha mãe que fala errado com o filhinho, né?
Sim.
Ah, você quer comer a comidinha? Eu não sei como fala com aquela vozinha pequena, que nem criança, e também troca, né?
Sim,
acaba trocando as palavras, que isso não acaba sendo, não sendo bom, né? Acaba
não
virando cultural, isso?
A gente tem, assim, às vezes uma confusão, porque a gente incentiva que as mães que tenham crianças pequenas, elas falem de uma forma mais simples. Elas podem sim fazer essa agudização da voz quando a criança é muito pequenininha. Isso é comum a mãe fazer de criança pequena. Ah, cadê a nenê da mamãe? Tudo bem, mas aos poucos a gente vai deixando de falar dessa forma tão simplificada e vai ajudando a criança a construir. Só que falar errado, isso a gente pede para que não aconteça, nunca. Então, a minha criança falou totoiate, eu não preciso dizer para ela, não é totoiate, é chocolate. Mas eu digo, ah, você quer chocolate? E eu repito, dando o modelo, fazendo o espelho da maneira correta, né? Senão a gente prolonga isso. A criança falaria totoiate até uma determinada fase e ela vai continuar, porque todo mundo só fala assim com ela, né? Então, fazer o espelho adequado, e eu posso sim falar de maneira curta, agudizar a voz quando é pequenininha, a gente chama de manhês, a gente chama de, né, a conversa, o tati-bitati. É uma forma que a mãe faz quando ele é bem pequenininho para chamar atenção para ela, para ficar mais fácil para a comunicação. Isso pode acontecer no início, mas aos poucos tem que se aproximar da fala e também eu tenho que fazer um modelo adequado.
Gente, a área de fono é fantástica, eu amei, e assim, acho que realmente a fono deveria ser integrada nas empresas, nos rádios, televisão, lugares, a empresa você vai trabalhar, não tem uma pessoa que fala assim, olha, você atende o telefone dessa forma, você não fala baixinho, você, né, também não vai gritar, né, não é isso,
entende, não tem uma orientação, uhum. né? Então eu acho que políticas públicas também poderiam ser feitas para que essa disciplina, esse curso, é muito importante. Esse profissional entrasse e fizesse mais multiplataformas, vamos dizer assim, multi-interações, né? Em escolas, como já está sendo Sim. feito, como vocês falaram que algumas empresas chamam para fazer, né? Uhum. Mas ainda está pouco, né? Políticas públicas, não?
É, na verdade, a gente tem a descrição dos fazeres da fonoaudiologia em muitas das políticas, o que já é bastante legal, porque o gestor pode, na sua equipe, por conta daquela demanda, selecionar entre os profissionais também o fonoaudiólogo. Ele pode fazer isso. Agora, as políticas que vão dizer que especificamente no seu, na sua equipe mínima ele precisa de um fonoaudiólogo, ainda são poucas essas políticas. Então, com certeza, quanto mais a gente puder disseminar a profissão e as pessoas conseguirem entender que a gente só, as nossas atividades são baseadas em evidências científicas, que a gente tem ensino, a gente tem pesquisas, o nosso fazer é baseado em pesquisas, e que a gente sim pode fazer a diferença nessas áreas. E aí eu acho que quanto mais a gente disseminar isso, mais fácil vai ser o entendimento de que tem que estar discriminado, que um fonoaudiólogo é importante na equipe mínima. Né, dessas políticas públicas.
Professora Aline Costa, que cuida da linguagem no Departamento de Fonoaudiologia, FOB de Bauru. Queria que você mandasse a mensagem para o aluno que quer estudar em Bauru e falasse aí, fizesse o convite, né?
Olha, nós temos trabalhado na comissão coordenadora de curso e a gente tem feito o máximo que a gente pode para buscar atender a demanda desses jovens que vêm vindo, né? São jovens que precisam de atividades que são mais práticas, que desde o primeiro ano já tenham um contato com a profissão, não tenham só as atividades básicas, aquelas disciplinas que são mais teóricas. E a gente tem feito essa mudança, então a gente tem metodologias ativas hoje, justamente para se adequar a vocês. Então a gente está esperando, venham fazer fonoaudiologia, desde o primeiro ano vocês vão ter contato com a fonoaudiologia, não tem só a disciplina teórica, vocês vão aos poucos aumentando e quando chega no quarto ano é só prática, baseado em evidência científica, baseado em teoria, com todo o apoio, com o elo com a pós-graduação, com tudo que a gente falou aqui. Então a gente está lá realmente esperando que vocês venham para a gente poder trabalhar juntos.
Bacana. Rudmila, sua mensagem, seu recadinho. Você que foi aluna, né? E agora já é mestranda, daqui a pouco será professora.
Então eu, como aluna, gostaria de convidar todos para vir trabalhar com essa profissão, que é uma profissão muito linda, e durante a graduação toda você vai aprendendo a amar essa profissão ainda mais, onde você trabalha com outro ser humano, podendo reabilitar ele de diversas formas, e a gratificação disso não tem valor que paga. E além disso, dentro do nosso campus da USP, a gente tem diversas maneiras de, após o curso, ou fazer uma pós-graduação, ou mesmo trabalhar. Então existe todo esse apoio depois que você termina a sua graduação. Então, o curso na USP de Bauru de Fonoaudiologia é excelente. Então, convido a todos para prestarem o vestibular e integrarem lá a nossa FOB USP.
Que maravilha. Eu não lembro se a gente falou da parte financeira, assim, de valor mesmo? Ou a gente... Acho que a gente acabou... Você chegou a trabalhar, né? Uhum. Assim, começou, você pode falar... O valor, assim?
Então, o que acaba acontecendo com a nossa profissão é que nós ainda não temos um piso salarial estabelecido. Então, aí fica difícil mensurar. E eu trabalhei com uma área muito específica, então, de acordo com a área Entendi. Que você trabalha, acaba existindo uma remuneração diferente.
Ah, poderia ter, né?
Mas
um
não
piso,
falta emprego
vai trabalhar
pra
nisso,
ninguém,
né?
Isso
ah,
eu posso dizer. Não com falta
certeza.
Emprego pra ninguém.
Professora Lídia Teles, professora doutora do Departamento de Fonoaudiologia, também é difícil falar, né? Às vezes, né? FOB de Bauru, a sua mensagem e também o seu recadinho para os alunos e cuidados da voz, né? Poderia, né? Beber água, alguma coisa assim.
Bom, então, Eu estou aqui para dizer um pouquinho da alegria que é ser fonoaudiólogo, que é ser professor dessa Universidade de São Paulo, especificamente do campus de Bauru, né? Um campus que tem um curso há 27 anos e o nosso corpo vem sendo reestruturado para acolher, a professora Aline disse agora há pouco, né, que esses alunos tenham o conhecimento da fonoaudiologia e a vivência da fonoaudiologia desde o primeiro ano. É um curso, como em todos os cursos da Universidade de São Paulo, que o aluno está inserido em pesquisa. Então, é um aluno que acaba tendo uma formação muito diferenciada, né? Ele está envolvido desde o primeiro ano na pesquisa, desde o primeiro ano na saúde coletiva, que tem uma formação ampla em diversas áreas de conhecimento. Nós temos tantas coisas para dizer que não foram ditas aqui, né, do nosso congresso de fonoaudiologia, que acontece anualmente, que é um congresso muito grande, com vários professores, com vários profissionais ícones, né, da nossa área, de outras áreas que são correlatas. E para dizer da fonoaudiologia, quem é que é o fonoaudiólogo, quem se apaixona pela fonoaudiologia é aquele profissional que quer cuidar do outro, né? Que tem o desejo de fazer a diferença na vida do outro. E essa é a nossa alegria, né? Poder enxergar o brilho no olhar daquela mãe ou daquele paciente, seja aprimorando, seja reabilitando esse profissional que acaba se comunicando melhor e entrando em contato com a própria essência dele, né? Porque a gente sabe que cada um tem um brilho próprio, né? Então, a gente poder ajudar a despertar esse brilho no outro, não tem palavras, né? Então, é muito bom.
Professora, antes de você pedir a última música e eu fazer aqui os agradecimentos de toda a equipe, queria que você falasse como que você cuida da sua voz.
Olha, eu cuido da minha voz como eu cuido do meu corpo, né? Então, quando a gente fala de cuidado da voz, é necessário atividade física, é necessário cuidado com sono, é necessário cuidado com alimentação e uma boa hidratação. Além dos exercícios vocais, que assim como a gente malha o corpo, voz são dois músculos bem pequenininhos, localizados aqui na região da garganta, dentro dessa cartilagem durinha, que se você colocar a mão, você pode sentir que quando o ar passa, eles se movimentam, eles se fecham, vibrando entre si. Então, é atrito de dois músculos. Eu preciso ter essa laringe muito bem hidratada, manter meu corpo e a saúde do meu corpo sempre bem, né? Não tem como manter uma boa voz se eu não tenho um cuidado com o meu estado de saúde de um modo geral. E especificamente desses músculos. Entendendo que é músculo, eu posso mudar minha voz que é fininha, a gente falou disso, né, no começo do programa, porque está infantilizado. A gente pode fazer muitas mudanças, pensando que assim como eu posso mudar a silhueta do meu corpo, se eu malho ou não, dependendo do que eu faço com o meu corpo, eu tenho um tipo de corpo. A voz é a mesma coisa, né? E ela representa o nosso ser, a nossa identidade, né? A gente se mostra pela voz e ela se modifica. Isso que é bacana, né? A gente pode se expressar de diferentes formas. Eu não falo sempre igual. Se eu tô triste, eu tô uma voz. Se eu tô muito alegre, eu tenho outra voz. Se eu tô brava, eu tenho outra voz. Então, essa beleza, né? Essa flexibilidade que a gente tem como pessoa, que a nossa voz pode e deve, né, expressar.
Emoção. Vamos lá, pura. Hoje aqui a produção do programa e a apresentação da Miriam Ramos, sonoplastia Thales Almeida, Márcio Ortiz, Benê Ribeiro, as locuções das vinhetas do Rocha Júnior, direção da Rádio USP, Dagoberto Alves. Agradecimentos a toda a equipe de profissionais da Superintendência de Comunicação Social da USP, dirigida pelo professor Eugênio Butti. Obrigada a todos pela audiência. E claro, a gente já estamos fazendo o convite, mas eu vou fazer o convite oficial por e-mail para os profissionais da Fono de São Paulo e também para os profissionais da Fono de Ribeirão, que hoje nos acompanham. Um abraço a todos. Professora, muito obrigada de vocês, professoras, né? Professora, já estou colocando a Ludmilla no meio. Muito obrigada pela audiência e queria saber, pela participação, né? Queria saber qual música nós vamos encerrar o programa.
A gente vai encerrar esse programa com a música Canções e Momentos, de Milton Nascimento.
Muito obrigada, gente.
Obrigada.
Há canções e há momentos, eu não sei como explicar. Em em que a voz é um instrumento que eu não posso controlar. Ela vai ao infinito, ela amarra todos nós e é um só sentimento na plateia e na voz. Há canções e há momentos em que a voz vem da raiz. Eu não sei se é quando triste ou se quando sou feliz. Eu só sei que há momento que se casa com canção de fazer tal casamento, vive a minha profissão.
Ouviu pela Rádio USP, Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.